temática. O que acontece é assunto.
Agora 11 horas e 19 minutos, nós estamos de volta aqui à programação da tua Rádio Cacique para falar sobre o Censo 2022, que já iniciou e muitas pessoas com certeza já receberam também aí os profissionais do IBGE para fornecer algumas informações que embasam então essa pesquisa. E hoje nós recebemos aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique a coordenadora do IBGE Lagoa Vermelha, Cláudia Piola, para falar sobre o trabalho que já iniciou algumas semanas já, né, Cláudia? Bom dia para você, seja bem-vinda.
Bom dia, ouvintes da tua rádio. O trabalho já iniciou desde 1º de agosto, né? Então a gente já tem mais de 2 meses de coleta aí, né? Tá sendo um grande desafio esse ano, porque por várias, né, dificuldades que o censo tem enfrentado, né? Mas eu acho assim, em termos gerais, dá para falar assim que Lagoa até a gente está com uma porcentagem bem grande. A gente trabalha com 91 setores censitários, né? E a gente já conseguiu estar recenseando mais de 50%, né? Desse pessoal, né? Desses setores censitários, melhor dizendo, né? Que a gente está trabalhando nesse momento, assim, né? Com setores censitários e não com o número de população. Por quê? Porque a gente ainda tem, em termos de estado e no próprio Brasil, muitos municípios que estão iniciando a coleta agora. Ou estão esperando um novo processo seletivo para conseguir pessoas que iniciem, né? Então, assim, a gente não está trabalhando dessa vez, assim, já divulgando dados mesmo de população, enfim, né?
Esses desafios, então, são mais relacionados aos trabalhadores para realizar esse censo do que
isso.
Qualquer outra coisa.
Acho que o principal foi trabalhar sempre com a equipe inferior àquilo que a gente tinha, né? Lagoa, a gente também nunca conseguiu trabalhar com os 27 recenseadores, que era a equipe. Vacaria, a gente trabalha de 60, eu trabalho com 30. Então, assim, isso está gerando uma dificuldade grande, porque tem locais, né, que eu tenho 50% da equipe.
Aqui em Lagoa, o ideal era 15, quantos
era
fazem?
Era 27.
Ah, 27.
E a gente não tem esses 27, tem um pouco mais de 20, né? Capão Bonito, a gente não conseguiu nenhum recenseador, né, do município. Então, a gente acabou trazendo recenseadores de fora. Ibiraiaras também, a gente trabalhou com menos, mas lá adiantou muito a coleta, então a gente já está trazendo o pessoal de lá para coletar Capão Bonito, né? E a gente tem a outra, recenseadores de Lagoa que também estão indo fazer em Capão Bonito. Então, isso aí impactou bastante nessa produção, né? Nesse andamento da coleta.
É claro que atrasa, né, Jéssica?
Sim.
Impacta até prazos. E isso é uma realidade local, só aqui da nossa região ou no Brasil inteiro?
Não, em termos de Brasil, assim, até dá para até pra gente comentar, assim, que a nossa região aqui, a região da agência de Lagoa Vermelha, está bem perto das demais da região aqui, pelo menos, que fazem limite com a nossa agência, uma das melhores, assim, que a gente está conseguindo realmente fazer essa coleta num tempo hábil. A maioria, vamos conseguir, talvez não consiga no primeiro prazo, que era 31, mas foi prorrogado até o início, né, de dezembro. Então, isso aí já vai, temos um mês a mais, né, para poder estar fazendo esse trabalho. Aproveitando, assim, o que aqui em Lagoa, especificamente, né, o que tem nos impactado, às vezes, é a questão não da recusa, porque a gente não tem oficialmente as pessoas se recusando, dizendo, não, eu não vou responder, né? Foram poucas pessoas que realmente foi explícito, dizendo que não iriam responder. A nossa grande dificuldade, às vezes, principalmente em prédios, é que as pessoas nos atendam, né? E daí fica assim, ah, tá, agora eu não posso, eu não tenho tempo, e aquilo vai passando, né? E teve alguns lugares que já passou mais de mês, a gente, né, dependendo de fechar um setor censitário devido a uma, duas moradores, né?
Certo.
Então, isso impacta muito na coleta, né? Muito. Impacta na produção do recenseador, no próprio pagamento dele, né? Porque ele vai receber quando o setor dele tiver fechado, e se ele não conseguiu aquela entrevista, a gente acaba não fechando o setor. Então, e acaba desmotivando o pessoal também, né? Porque, às vezes, por um, tu não consegue, né, continuar o trabalho e acaba não, né, atrasando também o pagamento deles, né? Então, é uma engrenagem que tem que tudo. Não é apenas o IBGE, eu acho que a comunidade em si também precisa se conscientizar da importância desse censo, né, desses dados que são levantados. Né?
Com certeza. E nesse sentido impacta e empaca também essa pesquisa, que é importantíssima.
Sim.
Eu vi na internet, inclusive, que algumas pessoas responderam ao censitário, né? Como é que
ao recenseador.
Recenseador, isso. A pessoa, então, fazia essa entrevista pessoalmente, mas também algumas optavam por telefone e internet.
Isso.
Quem não quer receber essa pessoa na casa ou não tem esse tempo, pode optar por essas outras alternativas?
Pode sim. A gente dá o seu alternativa para o pessoal poder estar realizando a entrevista, né? Então, assim, não quero receber, não quero, né, que o recenseador venha em casa. Claro que é muito melhor, eu sempre comento que o censo é presencial. Por quê? Porque essa equipe passou por um treinamento, ela sabe conceitos, ela sabe definir quem é o morador, qual é o domicílio que é o de uso permanente, qual é o ocasional. Então, seria melhor que o recenseador fizesse, porque ele sabe os conceitos. Mas caso a pessoa, né, antes de a gente não ter esse dado, é muito melhor que ela responda via, né, ou pela internet ou pelo telefone, né? Mas pelo telefone ou com o próprio recenseador, então acaba a gente consegue tá tendo esse trabalho, né, a coleta de forma legal, né, com qualidade, com os conceitos que a gente precisa.
Essa alternativa a responder a pesquisa à distância, digamos assim, ela é dada pelo próprio recenseador, ou seja, por esse cidadão que vai lá entrevistar, né, esse profissional, ou a própria pessoa diz, por exemplo, eu não fui entrevistado pelo IBGE ainda. Eu tenho essa alternativa de ir direto ao site?
Precisa esperar a visita do recenseador. Por quê? Porque além do questionário em si, né, a gente tem um outro produto que está sendo levantado nesse censo, que é as coordenadas geográficas, né? Então, cada domicílio, cada estabelecimento, né, comercial, de saúde, ele vai ter uma coordenada. Então, cada vez que o recenseador precisa automaticamente passar na tua casa, né, e tu diz, não, eu prefiro pela internet, ele vai estar liberando um e-ticket, que a gente chama, né, que ele tem o prazo de uma semana para tu responderes. Se tu não conseguires responder nessa semana, aí o recenseador, só essa entrevista aí precisa ser feita pelo recenseador, né, ou daí via telefone. Né, vai ter que ser com um dos funcionários, né, do IBGE.
Vamos falar sobre essas perguntas que vocês fazem, Cláudia. Que tipo de resposta esse morador aqui de Lagoa Vermelha, da nossa região, tem que dar? E também são dois questionários, né? Um leva mais tempo. Tem como a pessoa escolher qual questionário
vai responder? Não, ele é um questionário, né? Que a amostra é gerada via sistema, a gente não tem como dizer, esse domicílio é... Até para não ter como se burlar essa amostra, né? Porque senão, assim, já que eu demora mais, vamos pegar um domicílio que tem menos pessoas, né? Para a gente não demorar tanto. Não, é aleatória pelo sistema. E assim, às vezes, assim, até para descontrair um pouco, a gente às vezes acaba trabalhando, né? O informante acaba demorando muito mais tempo, se negando a responder, ou enfim, diversas outras coisas acontecem do que o questionário propriamente dito, né? Como a gente tem 10% da população que vai responder o amostra, então a maioria está respondendo o questionário básico. Esse questionário básico não dá mais do que 5 minutos. Então, assim, é um tempo muito curto, né? Assim, que a gente pede a boa vontade, né, do pessoal, a consciência, né, de estar exercendo esse papel de cidadão, né.
Eu vi até um meme na internet que o recenseador chegava e daí a pessoa que era entrevistada falava da família, convidava para tomar um café. Isso não é recomendado. As pessoas têm que se atentar apenas às perguntas que serão feitas.
Claro, eu sempre brinco assim, o recenseador, né, recebam bem o recenseador do IBGS, se possível, porque assim, o pessoal tem passado... por relatos até, assim, não só em Lagoa, mas se a gente for ver relatos de bastante agressões, né?
Teve, aqui em Lagoa aconteceu?
Já teve agressões verbais aqui. Uhum. Né? Assim, eu sempre digo, receba bem se puder, ou não, oferecer aqui uma água, porque o pessoal passa, às vezes sai cedo, volta tarde da noite, às vezes vai em horários impróprios para tentar achar o recenseador, o morador, né? Então o recenseador vai ao meio-dia, vai depois das 6, vai no sábado, vai no domingo, vai no seu feriado, e às vezes isso aí, né, o pessoal vai, mas... Uhum. O IBGE é de novo aqui, né? Então, a gente tem e precisa ter essa insistência, porque a gente tem um prazo para cumprir, né? Se caso cai o básico, que nem eu falei, é 10% da população, são 16 minutos. Então, é pouquíssimo, né, tempo que a pessoa vai dispor para isso, para dados tão importantes, né? Eu gosto sempre de frisar o porquê desses dados. Esses dados, assim, estamos num momento... de político, né? Então, assim, para falar, até para escolha, né, de número de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, vai sair desses números do IBGE, né, do número da população de cada domicílio, né, os seus representantes vão vir disso. Toda a participação, né, do fundo de participação municipal vem dos dados do IBGE, para a saúde, para a educação. Então, até para a gente ver o público-alvo de políticas públicas, quais são as pessoas que precisam realmente de alguma política, né, para qualquer município que precise de uma política para poder se desenvolver. Então, é importantíssimo, né? E já deixa assim, porque a fake news atingiu até o IBGE, né, nesse momento, que é uma coisa assim, que a gente nunca imaginou que aconteceria. Mas, assim, a gente já tem vários casos de pessoas que se negam por achar que a gente iria pegar digital, que teria uma urna no DMC do recenseador, que a gente iria votar por eles. Não, de forma alguma, né? Assim, gosto sempre de explicar isso. De forma alguma, o IBGE é um órgão de Estado. Ele é apolítico, independente de governo. Faz 86 anos que o IBGE está. Entra governo, sai governo, e o IBGE continua fazendo, né, retratando o Brasil, que é a missão do IBGE. Então, assim, tentar desvincular o pessoal, desvincule um pouquinho essa questão, né, da política. Eu sei que é um momento bastante tenso, mas a gente teve vários domicílios que foi visitado, que eu precisei ir lá conversar, porque se vinculou com esse momento político. Ah, não, tenho medo de que vão votar por mim, porque na internet a gente está vendo. Não, isso não existe, a gente não tem. Até saiu assim que a gente tinha um aparelho de R$13.000. Então, nosso aparelho é positivo, muito simples, assim, que dá basicamente mesmo só para esse trabalho de coleta. Ele só tem os aplicativos mesmo de trabalho do IBGE, sabe? Não tem... Não existe, não tem nenhuma tecnologia que vá pegar digital de ninguém, até porque ninguém toca no, né?
Sim.
Não vai estar colocando o dedo em lugar nenhum. Não existe urna eletrônica. É. Né? Então, assim, são várias coisas que têm impactado, né, o momento. E é muito importante, principalmente, assim, a gente responder, porque a gente está saindo saiu de uma pandemia, de um momento gravíssimo, e até, assim, para a gente ver uma questão de recuperação econômica, né? Aonde que foi mais atingido, e já se nota, assim, pelo que nesses 16 municípios, que todas as estimativas estão ficando abaixo, né? A gente tem, né, tem, então isso é bastante importante saber, né, os municípios,
a gente diz a estimativa com relação à renda, por
não,
exemplo,
de população, também? De população, a estimativa de população de todos os municípios que a gente vem trabalhando está ficando, né, inferior. Por esses motivos é muito importante a gente ter, né, coletar, conseguir fazer todo o trabalho, não só de percurso, né, que seria visitar todos os domicílios, mas também de conseguir o questionário, né?
Claro. Cláudia, a gente sabe que é um período bem complicado para vocês, está bem corrido, mas conto com a rádio para seguir informando a nossa população. O nosso tempo também aqui é um pouco curto em função do período eleitoral, então vamos manter esse contato se precisar da emissora aqui para passar novas informações, orientar a nossa população da região a respeito da importância do censo, né? E também como é que se responde, e dos perigos que não existem, inclusive.
Isso, isso.
Fique à vontade, tá bom? Obrigado pela tua
obrigada,
participação.
Obrigada, muito obrigada.
Valeu, conversamos aqui com a Cláudia Piola, que é a coordenadora do IBGE em Lagoa Vermelha. Nós vamos a um intervalo rápido e daqui a pouco tem informação.